Pai querido que estás nos céus, invocamos a tua presença, invocamos a tua unção para o estudo e para a pregação da tua palavra, para a compreensão da tua palavra. Que o Senhor faça jorrar luz da Bíblia e que venha confortar os corações aqui. Que todos aqui encontrem um lugar no teu rebanho, não só como ovelhas, mas também como missionários, como mensageiros do Senhor para o mundo que perece. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Abraham Lincoln disse certa vez, o Senhor Jesus deve ter amado muito o povo comum, pois fez muitos deles. O que mais existe no mundo são pessoas comuns. Deus ama as pessoas comuns e quer manifestar ao mundo o poder transformador da sua graça, operando nessas pessoas que não foram batejadas com os privilégios e comodidades da vida. Eu quero convidar para que você leia comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 26 a 29. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E os versos 26 a 29. Vejam o que Deus faz. Como Deus escolhe trabalhar. Veja só a estratégia divina. Nós também estendemos aos queridos irmãos internautas espalhados por esse país e em outros países também que estão nos assistindo. Agora existem 21 pontos, não é? Parecem que são 21 pessoas, mas são 21 pontos onde várias pessoas estão assistindo o sermão também. São bem-vindos à casa de Deus através da internet. Então vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quando os detratores pagãos desdenhosamente clamavam que os membros da igreja primitiva cristã, que aqueles membros eram a ralé da sociedade, escravos, plebeus, operários, a igreja respondia orgulhosamente que nisto se revelava o poder divino. Deus podia tornar os mais humildes membros da sociedade e pelo poder da cruz, torná-los pessoas nobres, promissoras. Ladrões e ímpios coletores de impostos tornavam-se honestos. Prostitutas deixavam para trás a sua vida imunda. Escravos adquiriam nova dignidade como membros da família da fé. Embora o evangelho se tornasse particularmente apelante para o pobre, para o humilde, ele também encontrava lugar no coração dos ricos. Aqueles que eram intelectuais, aqueles que tinham alto nascimento, os quais deram para a igreja primitiva cristã a dignidade e o prestígio da sua adesão. Assim tem sido, meus queridos, ao longo dos séculos. E assim é hoje ainda. É mais fácil para o pobre, que pouco tem ou nada tem, aceitar a Jesus e entrar no reino de Jesus, do que para o rico, que tem que renunciar muitas coisas, renunciar status, posições, círculo de amizades e assumir a cruz de Jesus. No cristianismo, não há lugar para a glória humana. Nunca existiu, nunca existirá. Na família de Deus, todos os grandes feitos são simplesmente um reflexo do poder de Deus atuando no elemento humano, que voluntariamente, prazerosamente, se submeteu à influência do Espírito Santo e se deixa usar, se deixa trabalhar pelo Espírito Santo. Queridos, todos os louvores, todos os aplausos, todos os elogios, todas as glórias, todas as honras no cristianismo devem ser canalizados a Deus, o único que é digno de receber honra, glória e louvor. Como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 31. Paulo diz, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda honra é dele, todo louvor é dele, todo elogio, todo aplauso, tudo é para Jesus. Na religião do nosso Senhor Jesus, a saúde, a cultura, o intelectualismo, a nobreza do nascimento, o QI, a formação teológica, a riqueza, os bens materiais, podem ser úteis, mas não são necessários para ser usado por Deus, para ter sucesso na vida cristã. Isso pode ajudar em alguma coisa, mas não é necessário. No serviço de Deus, o importante e o mais importante é uma inteira consagração a Deus. Nosso Pai Celestial pode nos tomar, fracos como somos, doentes como somos, incultos, pobres como sejamos, e tornar-nos poderosos instrumentos em suas mãos para benefício e erguimento da humanidade. Foi isso que ele fez com os discípulos, iletrados, pescadores, incultos. Fez deles grandes mensageiros, grandes porta-vozes, grandes pregadores, homens que, pelo poder do Espírito Santo, abalaram o Império Romano. E as pessoas, quando os ouviam, diziam, eles estiveram com Jesus, porque eles falam como ele. Muitas pessoas, às vezes, sonham. Muitas pessoas, às vezes, enganosamente sonham, dizendo, ah, se tão somente eu de bastante saúde física, ah, se tão somente eu tivesse bastante dinheiro, eu poderia realizar isso, eu poderia realizar aquilo, eu poderia fazer uma grande obra para Deus. Comumente, eu ouço pessoas pobres dizendo, pastor, se eu fosse rico, escute bem, pastor, se eu fosse rico, eu construiria a igreja sozinho. Se eu fosse rico, eu ia comprar aquele prédio sozinho para a igreja. Eu digo, que pena, irmão, que você não é rico. Que nenhum rico me fala isso. Que pena. Há pessoas que vivem sonhando em fazer grande coisa para o Senhor, mas não fazem. Se Deus me desse condições, se eu estivesse no Brasil, se eu não estivesse trabalhando nesse trabalho que eu estou, e sempre sonhando para o futuro, se, e se esquecem de que Deus quer que você faça algo para Ele, aonde você está, aqui ou no Brasil, onde você estiver, no trabalho em que você estiver, com os recursos que você tiver ou não tiver, você pode e você deve fazer uma grande obra para o Senhor. Se eu tivesse o curso de teologia, ou se eu pudesse morar no Brasil, mas quando eu voltar para o Brasil, eu vou voltar a ser um missionário. Não, queridos, você não vai voltar para lá e ser um grande missionário, se você não é aqui, agora, onde você está. Não se iluda. Ou você é daquelas pessoas que dizem, me iluda que eu gosto. São pessoas que ficam esperando grandes oportunidades para realizar alguma obra para Jesus e se esquecem de trabalhar onde estão com os recursos que têm. Não se iluda, meu irmão, fazendo promessas falsas para si mesmo de que quando você voltar para o Brasil ou se você ganhar uma loteria ou você ganhar um monte de dinheiro, uma herança, você fará grandes coisas para o Senhor. Deus não está pedindo isso de você. Deus já deu os talentos. Já deu as habilidades, já deu os dons para que você exerça um ministério. Aonde você está, com o que você tem. Deus usa as pessoas onde elas estão na condição em que estão. Deus tem alcançado maior sucesso com as pessoas desprovidas de riquezas. Deus tem alcançado maior sucesso com pessoas desprovidas de saúde física. Pessoas que eram até mesmo cegas ou aleijadas. Deus realizou grande obra através delas. Vocês assistiram no vídeo hoje. Pessoas que não têm mãos, pessoas que não têm pés e fazem tanto para Jesus. E nós que temos mãos e temos pés e temos inteligência e temos recursos, quase nada fazemos para Jesus. Não espere por uma boa e grande oportunidade. Haja, atue em nome de Jesus, exerça o seu ministério. Com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com as habilidades, com os talentos que Deus lhe outorgou. O apóstolo Paulo se sentia fraco. O apóstolo Paulo se sentia incapaz, se sentia doente. E ele dizia: Senhor, me cure, porque eu poderei fazer uma obra maior e melhor para o Senhor. E Deus disse: não, não, eu prefiro que você continue como está, doentinho. Como é que pode Deus pode preferir que você continue como está, doentinho? Por que que para alguns Deus planeja que tenham saúde e por que que para outros Deus prefere que fiquem doentinhos? Deus vai explicar um dia no céu. Mas o que Deus falou para Paulo, Deus disse para ele: a minha graça te basta, Paulo. Eu quero que você leia agora comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Os caminhos do Senhor não são compreendidos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas Deus atua e age do jeito que você está, na cama de um hospital, ou desempregado, ou com uma enfermidade, ou aleijado, ou cego, do jeito que você estiver. Deus não tem problema nenhum de usar e tirar glória para o nome dele. Ele pode, ele já mostrou que ele pode. E ele quer fazer isso por você, meu irmão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Aqui nós lemos: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, a quem Deus deu muitas revelações, Deus deu também o quê? Aflições. Pode repetir, pastor? Vou repetir. A quem Deus deu muitas revelações, Deus deu também muitas aflições. Por quê? Para que a pessoa não se glorie. Deus age desta forma. E já provou na Bíblia que ele faz assim. Vamos ler de novo, verso 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. A maioria dos teólogos e estudiosos da Bíblia entendem que este espinho na carne, mensageiro de Satanás, tinha a ver com a visão dele, com a vista. Algo que incomodava muito. Desde o momento em que ele ficou cego na estrada de Damasco, caiu do cavalo, ficou cego. Quando ele recuperou a visão e se tornou um grande soldado da fé, Deus deixou um resquício, Deus deixou ali alguma coisa para mantê-lo humilde, para que ele não se exaltasse. E o verso 8 diz: acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Um homem que ressuscitava mortos, um homem que curava os enfermos. A Bíblia diz que pegavam o lenço de Paulo. Pegavam o lenço de Paulo e levavam nas casas, e as pessoas eram curadas ao tocarem no lenço de Paulo. Mas Paulo era doente e morreu doente. Como se explica? Deus tem seus planos e Deus às vezes quer usar você do jeito que você está, aonde você está. Por isso diz aqui no verso 8, Paulo dizendo acerca do qual três vezes ele orou e pediu ao Senhor que o curasse, se desviasse dele aquele mensageiro de Satanás. E o verso 9, ele diz: Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Estranho, não é, irmãos? A forma como Deus trabalha. Quando nós chegarmos ao céu, você poderá perguntar a Deus: querido Deus, querido Jesus, por que o Senhor escolheu trabalhar daquela forma com Paulo, com Ellen White, com pessoas doentes, com pessoas desprovidas de saúde física, pessoas cheias de entraves físicos? Por quê? Deus vai nos explicar. Por enquanto, Deus está dizendo que ele age desta forma. A resposta enfática de Deus para Paulo foi curta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A despeito do espinho na carne que acompanhou Paulo até a morte, que grande obra ele realizou. Ellen Gould Harmon, o nome de solteira de Ellen Gould White. Uma jovenzinha inculta. Por que inculta? Terceiro ano primário incompleto. Então, na realidade, teve 2 anos de escola e no terceiro ano parou de estudar. E nunca mais voltou para os bancos da escola. Por isso, inculta, saúde debilitada. Com 16, 17 anos de idade, ela era tuberculosa. Naquele tempo, de 1840, não existia cura para tuberculose. Vítima, impossibilitada de estudar, pobre. Trabalhava, o pai dela fabricava chapéus e ela trabalhava colocando a copa do chapéu, a parte de cima. E ela dizia, eu conseguia ganhar 25 centavos de dólar por dia. Uau! Era o trabalho de um dia, 25 centavos de dólar. Pobres. No entanto, Deus a sustentou, a habilitou para exercer um ministério profético que durou 70 anos. Teve mais de 2.000 sonhos e visões. Escreveu mais de 50 livros. Escreveu mais de 47 mil páginas de manuscritos. E se tornou a autora americana mais traduzida no mundo. Esse é o jeito de Jesus trabalhar. É assim que o Espírito Santo trabalha. Pegando as coisas loucas deste mundo. Pegando as coisas desprezíveis deste mundo. Para confundir as fortes. Para que, Senhor, o Senhor faz isso? Para que nenhuma carne se glorie. Porque a minha graça te basta. Pense um pouco num outro homem chamado Ricardo Baxter. Ricardo Baxter, afligido por várias doenças, passou a maior parte da sua vida à beira da morte. Estava praticamente morrendo todo dia pela doença. Todavia, escreveu mais de 100 volumes para edificação do reino de Deus. Pense num outro nome chamado Eduardo Peyson. Eduardo Peyson não conheceu em toda a sua vida nem um dia de saúde. Vejam só que tragédia. Eduardo Peyson não conheceu nunca um dia sequer de saúde. E ainda assim pregava como um leão e ajudou milhares de criaturas a encontrar o caminho para Jesus. Robert Shane, se bem que ele fosse um esqueleto humano ambulante, abalou a Escócia com seu zelo por Jesus. Philip Doddridge, apesar de ter sido aconselhado por seus amigos a não se tornar um pastor, em razão da sua péssima saúde, ele insistiu e se tornou uma das grandes testemunhas de Deus no púlpito cristão. Fazendo uma pesquisa, eu pude descobrir que algumas das pessoas mais notáveis do mundo sofriam de problemas físicos. Prestem atenção, teriam muitas desculpas para não fazer nada por Jesus. Teriam muitas desculpas para enterrarem o talento, esperar Jesus voltar e dizer, olha, eu já te conhecia, que o senhor era um homem duro, então eu enterrei o talento, está aqui. Poderiam ter enterrado o talento, porque tinham muitos entraves físicos, desvantagens, desprovidos de muita coisa. Lord Byron tinha o pé torto. Poderia ter atravessado a vida reclamando do pé torto, cheio de complexos, mas não. Robert Louis Stevenson era tuberculoso. E em 1893, Stevenson escreveu, por 14 anos não tenho tido um dia sequer de saúde. Tenho escrito aos pedaços por causa da tosse. Eu tenho escrito com hemorragia, porém tenho feito o meu trabalho incansavelmente e a batalha continua. Uriah Smith, pioneiro da fé adventista, pioneiro adventista, escritor, redator, o primeiro a redigir a Declaração de Princípios Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como ele era fisicamente? Aleijado. Tinha uma perna de pau. Vocês já viram estas carteiras que existem nas escolas, onde a pessoa levanta o assento para ficar em pé e baixa o assento para sentar? Já viram essa carteira que existiam nas escolas antigamente? Muito no Brasil. Invenção dele. Ele inventou, Uriah Smith, porque ele tinha perna de pau dura. Então, para ele sentar e para levantar era muito difícil. Então, ele inventou esta facilidade, não é? Ele se tornou um grande pioneiro, respeitado nome no meio adventista. Tinha todas as razões para viver complexado, reclamando e lamentando, comendo o pão das lamúrias. Mas não, queridos. Ele fez uma grande obra para o Senhor. E o que dizer de Helen Keller, autora e conferencista norte-americana? Perdeu a visão e a audição, ficando cega e surda por causa de uma doença quando tinha 19 meses de vida. E dos 19 meses de vida para frente, ela se tornou uma pessoa surda e cega. A despeito das suas deficiências físicas, Helen Keller disse o seguinte: cada dia da minha vida agradeço a Deus por três coisas. Dou graças a Deus por me haver concedido o conhecimento das suas obras. Segundo, profundas graças porque ele pôs em minhas trevas a lâmpada da fé. Terceiro, profundíssimas graças porque tenho uma outra vida a ser aguardada, uma vida jubilosa, de luz, de flores, de cânticos celestiais. Helen Keller poderia ter atravessado a vida se lamentando, reclamando, praguejando, remoendo seus complexos, mas não, ela tinha três grandes gratidões, três grandes motivos para agradecer e louvar a Deus. Qual é a nossa atitude diante de Deus, meus queridos irmãos? Qual é o complexo que o derruba? Qual é o complexo que o mantém preso no chão e não o permite voar e fazer uma grande obra para o Senhor? Quais são as suas deficiências físicas? Quais são as suas doenças? Quais são as suas limitações? A sua pobreza? A falta de estudo? Você condescende com a débil piedade de si mesmo? Você tem pena de si mesmo? Autopiedade. Você costuma remoer complexos de inferioridade? Você costuma se depreciar através de defeitos ou de limitações? Porventura alguém aqui, nesta manhã, talvez na internet, porventura alguém que está me ouvindo, pegou aquele único talento que Deus deu e enterrou e vive se desculpando ou se justificando porque não tem muitos talentos? Deus não vai cobrar de você muitos talentos. Deus vai cobrar de você um talento. Deus cobra aquilo que ele dá. Deus não nos cobra nada que ele não nos deu antes. Quando você for tentado a reclamar da sorte, quando você for tentado a reclamar da vida, quando você for tentado a reclamar das aflições, ou das limitações, ou das doenças, pense naquilo que Jesus dirá para aqueles que simplesmente não fizeram nada, simplesmente enterraram o talento. O que é que Jesus vai falar? Servo mau e negligente. E o resultado será perda eterna. Pense também em quão pobre seria o nosso mundo se não existissem as obras de um homem cego que resolveu fazer alguma coisa apesar de ser cego. John Milton. Você já ouviu falar em John Milton? Escritor inglês, escreveu O Paraíso Perdido. Teria muitas desculpas para não fazer nada. Ele era cego. Mas ele é famoso no mundo todo. Thomas Alva Edison. Um inventor da lâmpada, do fonógrafo e da máquina de filmar. Era surdo. Beethoven, o gênio da música, surdo. Não, pastor. Ele poderia ter outros defeitos, mas surdo ele não podia ser. Era surdo, leia a história dele. Mas como é que ele compôs tanto? Não sei. Ele poderia ter uma boa desculpa para não compor nada. Mas ele foi em frente e usou o que Deus lhe deu. Você tem que usar o talento não do outro. Você tem que usar o seu talento. Deus não vai nos cobrar dos talentos dos outros, e sim do nosso. Seja um, sejam dois talentos. William Pitt, famoso parlamentarista na Inglaterra. Conta-se que William Pitt colocava em ordem o parlamento inglês usando a sua muleta. Com a sua muleta, ele colocava em ordem o parlamento inglês. Franklin Roosevelt, vítima de uma paralisia infantil, ficou paraplégico. Porém, mesmo de aparelhos e muletas, tornou-se governador de Nova York e foi por 3 vezes eleito presidente dos Estados Unidos. Este homem tinha razões suficientes para gastar a vida se lamentando e reclamando e não fazer nada. Ele era paraplégico, mas ele foi o único presidente dos Estados Unidos que se elegeu 3 vezes. Queridos, Antônio Feliciano de Castilho, já ouviu falar neste homem? Antônio Feliciano de Castilho, um dos maiores clássicos da língua portuguesa. Desde a infância era quase completamente cego, mas traduziu Virgílio, traduziu Ovídio. John Bunyan, 12 anos numa cadeia escura, fria, lá em Londres, preso ali na Inglaterra, tinha razões para reclamar de Deus, mas usou os 12 anos para escrever O Peregrino, que é o livro mais lido depois da Bíblia. Não poderia deixar de mencionar o nome de Fanny Crosby, cega, desde poucos meses de idade, vítima de um tratamento errado do médico, mas mesmo assim, já com 10 anos de idade, ela conhecia a Bíblia como poucos a conheciam. Converteu-se ao ouvir cantar o hino de Isaac Watts, A Revelação da Cruz. E então Fanny Crosby se casou com um professor de cegos, que também era cego. Fanny Crosby tornou-se, pela graça de Deus, a maior autora de hinos que o mundo já conheceu, pois compôs cerca de 7.000 hinos. Como uma pessoa cega poderia ter composto 7.000 hinos? Ela viveu 95 anos. Faleceu em 1915. Quem também faleceu em 1915? Ellen White. Também faleceu em 1915. Deus possui uma universidade. Ele quer dar um diploma nessa universidade para você. Mas muitos não querem entrar nessa universidade. Essa universidade se chama Universidade das Aflições. Quem quer entrar nela? Se você quer ir para o céu, ou você entra, ou você entra. Porque para ir para o céu, todos teremos que passar por esta escola das aflições. As aflições da vida, os entraves físicos, são por Deus muitas vezes permitidos para que suspiremos mais por Ele. Você não clama, e você não chora, e você não pede mais quando você está sofrendo? Pois bem, Deus não se alegra no sofrimento, mas Ele se alegra quando você o clama, o chama e o busca com mais intensidade. Queridos, Deus muitas vezes permite o sofrimento para que corramos mais constantemente para os braços dEle, clamando pelo socorro sempre presente na hora da angústia. O Criador de pássaros, para ensiná-los a cantar, cobre a gaiola toda de um modo que o pássaro fica imenso no escuro. Então, ele assobia ou toca a melodia que deseja que o pássaro aprenda. Preso entre as grades de uma gaiola escura, o pequeno canário aprende as mais lindas melodias. A cegueira ajudou Paulo a ver Jesus. A cegueira ajudou Sansão a ver a Deus. Porque Sansão encontrou Deus quando se tornou cego. As estrelas brilham mais nas noites mais escuras. Não é verdade? Nas noites mais escuras, as estrelas brilham mais. Existe uma pedrinha em quase todos os sapatos. Pare de reclamar da pedrinha. Vá em frente. Quem sabe esta pedrinha vai se tornar numa pérola. Porque existe uma pedrinha dentro de cada concha da ostra. E ela produz a pérola. Pare de reclamar da pedrinha. As tempestades levam os navios para onde? Para o porto. Aleluia, irmãos. Há frutas que só se tornam mais doces depois da geada. Deus às vezes põe os homens e mulheres de costas no chão a fim de que olhem para cima. Se o dinheiro do filho pródigo não acabasse, ele não teria voltado para casa, meu irmão. Se o dinheiro do filho pródigo não acabasse, ele não teria voltado para casa do pai. Graças a Deus acabou o dinheiro. As aflições, os sofrimentos, são os nossos melhores educadores. Nós podemos ver mais longe através de uma lágrima do que a escópio. Vou repetir porque o microfone falhou. Podemos ver mais longe através de uma lágrima do que através de um telescópio. É quando você tem lágrimas nos olhos que você consegue ver o arco-íris da misericórdia de Deus. As feridas abertas em nossa alma são portas abertas por onde Deus opera. Louvado seja Deus pelos entraves e as aflições que nos obrigam a correr para Jesus. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Esse é o hino que nós vamos cantar, composto por Fanny Crosby. É o número 240. Que a sua vida seja um hino de louvor a Jesus e que você faça uma grande obra para Jesus com aquilo que Deus deu para você. Aonde você está? Com os talentos que Deus deu para você. E que Jesus, quando voltar, possa dizer para você: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.